Marcelo.
Oi, Cidinha, o vídeo da reunião ministerial com o presidente Jair Bolsonaro e as principais lideranças do governo no país ainda repercute. Hoje vamos conversar com o presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, que vai comentar sobre as declarações do presidente e também dos ministros durante o encontro. Doutor Felipe Santa Cruz, muito obrigado por estar falando com a gente. Como a OAB recebeu tudo que foi mostrado nesse vídeo?
Oi, Felipe. Alô?
Boa tarde.
Oi, Felipe. É Cidinha, tudo bem?
Oi, Cidinha. Prazer falar contigo.
O prazer é meu. O Marcelo estava perguntando para o senhor, como é que o senhor viu aquela reunião num contexto mais geral do Bolsonaro com seus ministros?
Sobre vários aspectos, eu acho que a gente tem que refletir muito sobre o momento que o Brasil vive. Então, no meio de uma tragédia sanitária, mais de 20 mil mortos, 22, notícias do país inteiro que dão conta da falta de coordenação do Ministério da Saúde, Ministério, na verdade, que está sem ministro há quase 2 meses, e uma reunião ministerial que não tratou da Covid, tratou da reeleição do presidente. O presidente não se exime em fazer isso, ele trata o tempo todo do projeto de poder dele, talvez uma coerência dele total, do início ao fim das suas manifestações. Então, o que menos se viu ali foi uma reunião ministerial. E uma reunião ministerial normalmente é uma reunião de articulação entre diferentes ministérios, e essa é uma pandemia que só pode ser enfrentada com a articulação de todos os ministérios. E ali houve uma sucessão de palavrões, uma sucessão de cobranças de interferência na vida da Polícia Federal, na liberdade, na independência da Polícia Federal, cobranças contra um ataque desmedido contra a imprensa, pessoalizado, individualizado. Então, uma conduta muito pouco ligada.
Mas de tudo, o que o senhor achou mais grave, doutor Felipe? Por exemplo,
muita coisa
quando
grave,
ele
questão do meio ambiente, eu acho que foi a que me deixou mais impactado.
Qual foi?
Nós temos do meio ambiente.
Ah, também foi a mim.
Nós temos um ministro, veja, isso está destruindo
o meio ambiente.
A respeitabilidade do Brasil no mundo. E nós temos um ministro do meio ambiente que diz que se usa a Covid, é hora de usar a Covid para defender a destruição da Mata Atlântica. É um negócio impensável, Cidinha. E um presidente que deixa isso numa reunião, que concorda ideologicamente com isso, um ministro da Educação que pede prisão e destituição dos ministros do Supremo que não concordam, ou que possam, em algum momento, ter decisões contra o governo. Então, uma reunião, um show de horrores, sendo muito franco, muito direto.
Mas quais as providências que nós podemos tomar, ou que as autoridades podem tomar, por exemplo, contra o ministro Ricardo Salles?
Não, nós estamos junto com os setores da defesa do meio ambiente, construindo uma ação de improbidade contra ele. Tem que ser concreto, não adianta mais nota de repúdio, porque esse governo ele não se constrange com nota de repúdio. Ele acha bom para a narrativa dele essa coisa do ódio, da morte que ele todo dia prega no Brasil. Então, é concreto, nós temos a ordem, tendo ao Supremo, fomos 3 vezes nos últimos 2 meses, todas obtivemos liminar, para obrigar esse governo a cumprir as determinações da OMS, mesmo que ele não cumpra, para obrigar esse governo a não tomar 220 milhões de dados de brasileiros para alimentar o gabinete do ódio. E agora vamos à justiça contra o ministro Ricardo Salles, que eu volto a dizer, está destruindo o agronegócio brasileiro, na medida que o próximo passo é uma campanha de boicote contra o Brasil e o dano profundo que ele vai causar.
Já está causando, ministra... porque o desmatamento no Brasil de agosto até agora foi de 94,5%.
Não, mas é por conta dessa autorização simbólica. O desmatador, aquele que viola o meio ambiente, sabe que tem hoje no governo um aliado.
É verdade.
O presidente Bolsonaro tem contato direto com os garimpeiros ilegais na Amazônia, que são assim, o que é demais.
Os madeireiros que já estão vendendo a madeira arrancada da nossa floresta para o exterior.
Então, assim, é um descalabro, uma campanha, uma marcha de insensatez, porque vai contra tudo que se discute no mundo. É um projeto, sei lá, do século XVIII, em pleno século XXI, e vai destruir a imagem do Brasil. Já está destruindo, eu, por conta da minha função.
Não sei se o senhor prestou atenção, doutor Felipe, na confissão que o presidente fez... Oi.
Oi, tô te ouvindo.
A confissão que ele fez com relação ao IPHAN. Ele disse, ó, tem um amigo meu que teve uma obra embargada porque acharam um cocô em pedra de um índio. Não era. É um achado arqueológico. Para ele tudo é cocô.
Não, e é mentira. Não foi nem o IPHAN, era um laudo particular, porque ele tinha se responsabilizado por fazer esse trabalho de forma privada. E uma empresa privada, neutra, independente, atestou que era um achado arqueológico. Então, assim, mas isso é um conjunto da obra, assim, de desrespeito à vida, desrespeito às pessoas, desrespeito às divergências, desrespeito a minorias. Então, o presidente, ele tem uma dificuldade enorme entre o separado que é público e privado. Tentou fazer do filho principal embaixador brasileiro do exterior, tenta o tempo todo utilizar as instituições para defender sua família e seus aliados. Então, o presidente tem essa dificuldade profunda, é um homem profundamente ignorante, não é burro, mas é profundamente ignorante. Então ele tem essa dificuldade de compreensão dos limites constitucionais, dos limites da lei, que o poder dele é constituído, não é um poder constituinte absoluto.
O doutor Felipe, eu fiquei muito impressionada com a atitude do general Heleno quando o ministro Celso Melo mandou aquele documento que era obrigatório, porque foi instado pelos deputados para que houvesse uma perícia no telefone do presidente e do filho dele. E a resposta, a atitude do Augusto Heleno foi de uma agressividade. Diz que os poderes, que esse ato podia gerar consequências imprevisíveis para a estabilidade nacional. E o que já se lê hoje, doutor Felipe, é que 90 militares da reserva prestaram seu apoio ao general Augusto Heleno, escrevendo um texto, olha que agressividade, um texto onde o STF aparece sempre com letras minúsculas. E esse abaixo-assinado, sei lá como se pode chamar isso, nesse assinado eles alertam para um cenário extremo de guerra civil.
Terrível, Cid. E mais grave ainda é que o ministro da Defesa disse que esse texto foi submetido a ele antes de ser...
Meu tratado. Deus!
Então, assim, nós vivemos um momento de muita seriedade, muita preocupação. Quem vai a Brasília sabe o aparelhamento que o presidente da República está fazendo dos órgãos públicos, com seus asseclas, com a cooptação que está fazendo nas camadas do baixo oficialado das Forças Armadas. Eu, assim, em relação ao general Heleno, eu já disse publicamente o que eu acho. Acho que aquilo é uma declaração que tem muito mais a ver com 64 do que com 2020. Mas eu quero aqui aproveitar a força do teu programa para dizer aos generais da ativa e aqueles como o general Braga Neto e todos os outros que têm mais ascendência sobre as Forças Armadas, para a responsabilidade que eles estão nesse momento, porque se é certo que não há problema nenhum na participação de militares no governo, vai ser muito danoso para o país e para as próprias Forças Armadas essa cooptação que está sendo levada à frente pelo presidente da República e pelos seus auxiliares mais próximos.
A gente sabe, doutor Felipe, que uma tradição nas Forças Armadas é a defesa do país no que diz respeito ao seu território. A floresta amazônica era também com petróleo e hoje a gente não vê mais isso. Eu fiquei muito impressionada. Se não me engano, eram 12 ministros militares que estavam lá e nenhum pediu a prisão do Ricardo Salles.
Sim.
Era para pedir a prisão dele na hora, porque ele estava propondo um atentado contra a nação naquele momento, no que falava para o presidente. O presidente tinha que mandar ele calar a boca. Não mandou. e os ministros militares deviam decretar sua prisão imediata e também não o fizeram. Vamos ver, eu estou com muito medo de tudo que pode acontecer com o país. Tomara que a gente encontre gente de bom senso como o senhor, como muitos dos deputados federais e senadores que lá estão, do Supremo Tribunal Federal e dos militares, para que nada de pior aconteça ao Brasil. Doutor Felipe Santa Cruz, um grande abraço para o senhor e um bom dia de trabalho.
Muito obrigado, dia, e quero só por fim dizer que nós vamos precisar de todos os democratas desse país nos próximos meses e acho que anos, na defesa da democracia, do Estado Democrático de Direito, das liberdades. Então, o seu programa é muito importante para isso. Eu estou à disposição sua e dos ouvintes da Tupi.
Muito obrigado. Eu falei com o presidente da OAB Nacional, doutor Felipe Santa Cruz.